Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 30 de julho, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, deixar os ouvintes bem informados.
É isso, ótima tarde para você também, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações, seu espaço pelo nosso WhatsApp, 988-29-1029. Vai enviando a sua mensagem de preferência escrita. Coutinho Neto chega já, como sempre, bem municiado com as notícias do setor policial. E temos entrevistas hoje, né, Kátia?
Exatamente. Vamos falar da Semana de Inovação, tá? Um evento aí da Prefeitura de Ilhéus, Sebrae, Sinec. E você não pode perder. É a quinta edição, tá? A Semana da Inovação em Ilhéus. 5 dias de evento, a programação nós vamos detalhar já. Vamos conversar com o Paulo Gana, secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Ilhéus. Claudiana Figueiredo, gerente regional do Sebrae. E também o Silvio. Ele vem, né, gente? Não? Ah, então pronto. Ainda bem que eu não divulguei. Teria um outro convidado também. Mas eles já estão aqui, os nossos entrevistados, Paulo Gana e Claudiana Figueiredo. Daqui a pouquinho eles vão detalhar aí a Semana da Inovação. Bem, são 12 horas e 15 minutos. A partir de agora, vamos de manchete de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Pois é, nas manchetes dos jornais, vamos direto para o Jornal Correio da Bahia, que informa: o governo estadual é o maior alvo de processos na justiça baiana.
Folha de Pernambuco, bairro do Recife terá fiação embutida.
Jornal do Comércio Recife, com os Estados Unidos, Brasil busca redução de tarifa para alimentos.
Tribuna do Norte de Natal, turismo do Rio Grande do Norte cresce 7,5% em 2025 e tem terceiro melhor desempenho do Nordeste.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió. Deputada federal Carla Zambelli é presa na Itália. Ela, que é deputada federal no Brasil, estava licenciada, estava lá na Itália e foi presa pela justiça brasileira. E a gente vai tentar explicar ainda hoje para vocês essa questão aqui.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, diálogo não avança, mas Estados Unidos devem livrar café e frutas.
Jornal de Brasília, Distrito Federal, realidade brutal, mais um feminicídio. Você já reparou que os jornais de lá de Brasília, Distrito Federal, sempre têm divulgado manchetes deste tipo?
Verdade.
Lá parece que o número de feminicídios está assim, gritante, absurdo.
Jornal Estado de Minas e Belo Horizonte, sinal vermelho para autoescolas.
Um absurdo, hein, governo federal? O presidente Lula quer pretende acabar com aulas práticas em autoescola. Peraí, se tem gente que faz aula prática, é um péssimo motorista, quem não faz? Gente, isso é surreal. Parece que o presidente da República, ele só quer regredir as coisas no país. Não quer progresso, não quer melhoria, não. Folha de São Paulo. Carla Zambelli é presa na Itália após passar quase 2 meses foragida. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam em todo o país. Lembrando que o Jornal do Meio-Dia é um oferecimento. Mix Matheus e Liel, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E o Nex, Meu Futuro é o Next, você em evolução, inscrições abertas. E Margram, mármores e granitos, preço, qualidade e variedade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. Bem, a partir de agora vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, aqui no noticiário regional vamos direto para o Ilhéus em Destaque. Vamos falar de algo bem legal, que é literatura. É, isso mesmo, nós vamos falar da FLI, que é a Feira Literária, tá, de Ilhéus. Isso mesmo, que já iniciou desde ontem. E ontem acabou que não deu para a gente divulgar aqui para vocês, mas hoje a gente traz algumas informações. Então, Ilhéus celebra aí, portanto, a literatura com a 8ª edição da FLI, que é a Festa Literária, né, de 2025. O evento reúne autores, leitores e atrações culturais em diversos pontos da cidade. Então, a Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, apoia a 8ª edição da FLI, Festa Literária de Ilhéus, que acontece, que começou, né, gente, desde ontem, dia 29, e segue até amanhã, dia 31. Portanto, quem não foi ontem, pode ir hoje, amanhã, tá? E o tema da FLI é a literatura de homens e mulheres do sul da Bahia. Então, a Feira Literária é uma realização da Fundação Pedro Calmon, da comunidade Tia Marita, com apoio da UESC, que é a Universidade Estadual de Santa Cruz, por meio da Editus, editora universitária, e da Academia de Letras de Ilhéus. A programação está distribuída aí por diversos locais, como a Praça Pedro Matos, Praça Dom Eduardo, Teatro Municipal de Ilhéus, APC Contabilidade, Academia de Letras de Ilhéus, Human Network do Brasil e o restaurante do Ilhéus Praia Hotel. Olha que legal, né? Bem diversificado, né? Os ambientes aí por onde a feira está distribuída. Então, o evento conta aí com apresentações musicais, rodas de conversa, oficinas, feira de artesanato, feira de economia solidária, encontros de clubes de leitura, lançamentos de livros e presença de grandes nomes da literatura. Um dos destaques desta edição é a participação da escritora Ana Maria Machado, referência na literatura infantil brasileira. A biblioteca móvel da Fundação Pedro Calmon também está presente na Praça da Catedral, levando leitura e conhecimento ao público. As atividades acontecem sempre em horários variados. Programação de 9 da manhã às 10 da noite. Ou seja, você tem o dia todo e parte da noite aí para prestigiar a feira, tá? Então não perca, incluindo então exposições como Metamorfo, de Nazir Maron, e Cadê o Lixo que Estava Aqui, que aborda o descarte de resíduos na região cacaueira. É bem interessante, viu, alunos, estudantes aí, aproveitem, né, para participar dessa feira literária. Então, a secretária municipal de cultura, Anarley de Menezes, destaca a importância do evento. Ela disse que a FLI é uma celebração do nosso patrimônio literário e da diversidade cultural do sul da Bahia. Ilhéus se transforma num grande palco de saberes, né? Ilhéus se transforma em um grande palco de saberes, ideias e encantamentos. E é uma honra para o município ser parceiro dessa iniciativa que valoriza nossos autores e forma novos leitores. Todo ano a gente divulga aqui, né, Marcos, a FLI, essa feira literária, que é muito interessante. E as pessoas têm que ir lá participar, tá? Vai lá, dia todo, até as 10 da noite, com uma vasta programação. Bem, 12 horas e 20 minutos, mudando de assunto, mas na verdade ainda falando de educação, né, Marcos? Porque o Estado e a Prefeitura de Ilhéus firmam parceria na educação. Você explica para nós isso?
Pois é, o prefeito Valderico Júnior e a secretária de Educação da Bahia, a Rowena Brito, assinaram o termo de cooperação 182 deste ano, que tem como objetivo a avaliação externa de desempenho dos estudantes da educação básica do segundo, quinto e nono anos do ensino fundamental regular na Rede Municipal de Ensino de Ilhéus. A SEC publicou o resumo do termo na edição de hoje, do Diário Oficial do Estado. Conforme o plano de trabalho, a parceria visa o fortalecimento do processo de ensino e de aprendizagem nas escolas municipais. A vigência prevista é de 12 meses, com a possibilidade de ser prorrogada por até 36 meses.
Então tá aí. Bem, vamos acionar o nosso repórter?
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Olá, Kátia. Muito boa tarde para você também. Desejo uma excelente quarta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima quarta-feira, um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho, ótima quarta para você, ótimo trabalho e um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos, muito obrigado você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vai chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Venham todos a bordo de sua viatura virtual da Gabi. Muitos assuntos hoje da área policial em toda a região do Cacau e no sul, extremo sul da Bahia. Saiba agora! Vamos começar então falando que o município de Una, aqui pertinho de Ilhéus, viveu um final de semana marcado por violência, com dois assassinatos ocorridos em menos de 24 horas. O primeiro caso foi registrado ainda pela manhã do último domingo na região do Lino, que é na zona rural do município. O agricultor Deraldo Cardoso Silva, 48 anos de idade, foi vítima de arma de fogo. Horas depois, já à noite, o segundo crime aconteceu no centro da cidade de Una. O fato foi o seguinte: durante uma briga em um bar, a vítima foi um agente de saúde, identificado como Clebson Rufino, conhecido como Clebinho, que tinha 44 anos de idade, e ele foi atingido com um golpe de garrafa. As duas vítimas ainda chegaram a ser socorridas e levadas ao Hospital Municipal Presbítero Velho, mas não resistiu aos ferimentos. Guarnições do 3º Pelotão da 71ª CIPM agiram com rapidez, localizaram e prenderam os suspeitos de ambos os crimes, que foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil aqui da 7ª Corpim de Ilhéus, onde permanecem à disposição da Justiça. Mas a Polícia de Una continua investigando os casos. Município de Ubatã, Departamento de Polícia Técnica aqui da cidade de Ilhéus, realizou na tarde de ontem, terça-feira, a perícia e remoção do corpo do cabeleireiro Luan Santana Barros, 31 anos de idade, assassinado na Avenida Landulfo Alves, no centrão da cidade de Ubatã. Segundo a Polícia Militar, Luan foi surpreendido enquanto estava trabalhando, cortando o cabelo de um cliente dentro do seu salão. Dois homens, a bordo de uma motocicleta, desceram e efetuaram diversos disparos contra a vítima, que morreu ainda no local. Luan foi atingido por pelo menos 6 disparos de pistolas calibre .45 e também 9mm. Após a execução, os suspeitos fugiram. A Delegacia Territorial de Ubatã está investigando o crime para entender a motivação e identificar os autores deste crime. Um homem foragido da Justiça do Estado da Paraíba foi preso na manhã de ontem em Porto Seguro durante uma operação conjunta envolvendo Polícia Civil da Bahia e Força Nacional de Segurança Pública. O mandado de prisão preventiva foi cumprido após trabalho de investigação conduzido pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, a DEAN, de Porto Seguro, com apoio da equipe da Polícia Judiciária da Força Nacional, que atua na região em reforço à segurança pública. Segundo a polícia, o suspeito estava com paradeiro desconhecido até ser localizado no imóvel da cidade. Após rastreamento realizado com uso de ferramentas de investigação telemática, ele foi preso sem oferecer resistência. O homem deverá responder ao processo criminal lá na Paraíba, estado de origem do mandado de prisão. Após os trâmites legais, ele será recampeado para o território paraibano. Policiais do PETO, do Emprego Tático Operacional, o PETÃO Malvadão, da 44 CIPM, realizaram a apreensão de entorpecentes materiais relacionados ao tráfico de drogas no distrito de Juricitaba, interior de Medeiros Neto, no extremo sul da Bahia. A ação ocorreu durante patrulhamento de rotina, onde dois homens foram abordados após atitude suspeita. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o primeiro suspeito. No entanto, com o segundo, identificado como Fagner Nascimento Cruz, 19 anos, os policiais localizaram pedras de crack já embaladas para venda. A guarnição, então, se deslocou até uma construção abandonada, indicada pelo próprio Fagner, onde encontrou duas sacolas contendo 48 pinos de cocaína, uma poção bruta da mesma droga, 15 pedras adicionais de crack, balanças de precisão, centenas de embalagens plásticas utilizadas para fracionamento de drogas. Fagner assumiu a posse de todo o material ilícito apreendido. Diante dos fatos, o indivíduo e todo o material foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil em Teixeira de Freitas, onde foi lavrado o flagrante por tráfico de drogas, enquadrado no artigo 33 da Lei 11.343/06. Sua viatura virtual da Gabi, fazendo aquela paradinha tradicional para reabastecer de mais informações no setor policial. Mas você permanece aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa. A hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Ele volta ainda hoje, tá, gente? Com mais notícias pra nós. Bem, são... Pessoal, estou no ar. O pessoal tá ligando aqui. Não posso falar agora. Estou no ar aqui na Rádio Gabriela FM. Deixa eu agradecer aqui a audiência de doutora Ohana, ligadinha no Jornal do Meio-Dia. Um beijo, minha linda. Ela disse... Eita, voz linda. Como, minha amiga, hoje com essa voz meio fuenha aqui de... crise de rinite alérgica. Ai, mas obrigada, um beijo, tá? Obrigada pela audiência dos nossos queridos ouvintes. Bem, pontualmente 12h30, então nós vamos logo um rápido intervalo comercial. E na volta vamos ter entrevista com Paulo Ganem, secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Ilhéus, e com a Claudiana Figueiredo, gerente regional do SEBRAE. Vamos falar da Semana de Inovação. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 39 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, você em evolução. Margram, mármores e granitos, preço, qualidade e variedade. Lojas Universo Calçados e Acessórios, Shopping Jequitibá e Mix Mateus Ilhéus. Bem, nós vamos iniciar a nossa entrevista do dia. Nós estamos recebendo aqui hoje o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Ilhéus, o Paulo Ganem, e a gerente regional do SEBRAE, Sul da Bahia, Claudiana Figueiredo. Já são de casa e vêm sempre aqui com boas notícias para os nossos ouvintes, né? Pois aí, a boa notícia é a Semana de Inovação. Deixa eu desejar boa tarde a eles, começando, claro, por Claudiana, né? Boa tarde, Claudiana. Seja bem-vinda novamente ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos os ouvintes aí desse programa incrível que acontece todos os dias aqui na nossa cidade. É um prazer estar aqui com vocês.
Obrigada, Claudiana. E boa tarde para Paulo Gana. Seja bem-vindo novamente ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Boa tarde. Realmente é uma grande honra poder estar aqui novamente falando desse programa de grande audiência.
Pois é, então nós vamos falar da Semana de Inovação Ilhéus 2025. Já é a quinta edição, né? E o tema é Conectando Pessoas, Ideias e Propósitos. A gente já pergunta aqui a Claudiana, porque tudo começou com o SEBRAE, né? Para quem está nos ouvindo agora e não entende bem ainda, não conhece bem a Semana da Inovação, explica para a gente o que é a Semana da Inovação, como é que o SEBRAE surgiu com essa novidade.
Então, Kátia, a Semana Municipal de Inovação, ela é... mais do que um evento, ela é uma política pública, né? Por quê? Porque este evento surge no momento em que se implementa a lei de inovação aqui no município de Ilhéus, que inclusive foi um dos primeiros municípios da Bahia a ter essa lei de inovação regulamentada. E nesta lei, neste marco legal, há uma previsão de que aconteça anualmente um evento, né, que possa trazer acesso, né, e democratização desse acesso à inovação e tecnologia. É dessa política pública que nasce esse evento, que está se tornando aí o maior evento, já se tornou, aliás, o maior evento de inovação da Bahia, e que a gente está aí na batalha para que nesta edição de 2025 possa se tornar também uma referência no âmbito nacional.
Como ela vai ocorrer de 11 a 15 de agosto, ainda dá tempo das pessoas se inscreverem para participar? Então, e qual é esse público do evento, público-alvo?
Então, a gente, logo que anunciou a Semana de Inovação, inclusive já tivemos aqui com você em um dos programas, eu e o Silvio, do Cinec, que também é um dos realizadores do evento, quando a gente lançou a corrida para as inscrições começaram. Dá tempo, sim, de se inscrever, mas é importante que as pessoas já olhem essa programação, porque são vagas limitadas, dados os espaços que nós temos no Centro de Convenções, que são apenas dois auditórios que terão programação, e para todos esses para toda essa programação a gente tem vagas limitadas. Então, quem já se inscreveu está com seu espaço garantido, e quem quiser se inscrever tem que ser rápido, para não perder a oportunidade de participar dessas ações que acontecerão lá durante esse período.
E como se inscreve?
No site, nós temos o site da Semana de Inovação, www.semanainovaçãoilhéus.com.br. Lá é possível vocês conhecerem todos os palestrantes, verificar currículo desses palestrantes, verificar as trilhas que acontecerão durante toda a semana, verificar os temas de palestra e já se inscrever para participar de uma dessas programações que mais tiver convergência com o seu desejo, com a sua necessidade para esse momento.
E a gente aproveita e pergunta aqui o Paulo Ganner, né, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Ilhéus, né, a secretaria já disse tudo, tem tudo a ver com o evento, né? Fala um pouco dessa parceria aí da Prefeitura de Ilhéus com o SEBRAE e o SINEC, e os realizadores como o ESC, né, o Governo da Bahia também, para a realização desse evento.
Olha, Kátia, eu realmente, em 7 meses de secretaria, estou acompanhando mais de perto agora a Semana de Inovação. Participei o ano passado apenas, acho que na última palestra, né, do Carnal. Este ano eu comecei a analisar direitinho um projeto, a lei, e a importância dessa Semana de Inovação é sensacional, fantástica. É para a gente sair do momento que nós estamos aqui, aí diria da era ainda analógica, né, para entrar numa era digital avançada. A inovação é necessária em todas as atividades, todas as empresas, todos os negócios. Esse ano vai se ampliar com o tema agricultura, construção civil. Então, os construtores, quem está ligado à construção civil, precisa acompanhar a inovação dentro da construção civil, assim também como a agricultura, principalmente a cacauicultura, né, que hoje está em alta, e os cacauicultores têm que participar também. Vai ter o dia específico, e como disse Claudiana, os temas próprios para cada setor, da educação também. E eu estou muito animado porque a gente precisa, principalmente nesses setores de construção civil, que hoje é muito dinâmico em Ilhéus, há muitos problemas também que impactam a construção civil. Tenho conversado bastante com o pessoal do setor, eles precisam fazer, modificar, melhorar as condições de trabalho, e obviamente que a tecnologia tem que chegar na construção civil, e vem chegando bastante. A gente vê aí no mundo inteiro o avanço que tem na construção civil, como na agricultura. O nosso agricultura, que é a cacau na Cabruca, muito mais difícil. Inclusive o SEBRAE já promoveu, inclusive, chamadas públicas nacional para se desenvolver caixas de quebra de cacau, para que possamos ter ferramentas mais adequadas para melhorar a nossa produtividade, o manejo, porque as pessoas não querem mais para a zona rural ou não querem ir para a construção civil, como era antigamente, né? Um sistema bruto. Então, com a tecnologia, isso humaniza o serviço, humaniza a condição de trabalho para as pessoas, e essa é uma exigência moderna, e somente através da inovação. E é justamente essa semana que ela proporciona.
É, Paulo Gana, e a inovação não tem a ver só com desenvolvimento de informática, de inteligência artificial, né, eletrônico, tem a ver com você buscar saídas, como vocês estão buscando na secretaria atualmente, né, diante dos recursos escassos. Né?
Perfeitamente. Inclusive, a Semana de Inovação, ela surge em função da Lei de Informática, em função do Polo de Informática. E, obviamente, que o início era todo voltado para o setor eletrônico. Hoje, ela já tem outra, se amplia. E isso é muito importante, muito significativo. Tá? Tivemos em Salvador, inclusive, no hub lá da Sindiscom, Sindicato dos Construtores, né, da Bahia, e ficamos assim, impressionados com a preocupação dele nessa área. Então, é óbvio que o desenvolvimento econômico vai vir quando a gente se atualiza com as ferramentas tecnológicas. Se a gente ficar no que estamos hoje, com essa mesmice, a gente é ultrapassado por todos, ficamos para trás e a gente não ganha produtividade. Isso é essencial para fazer custos, né, nos negócios, e é essencial também para dar dinâmica e entusiasmo para quem opera com os diversos setores da economia.
E eu estava aqui olhando a programação, né, da Semana de Inovação, então iniciando dia 11 de agosto, né, passando aí para o dia 12, 13, 14, 15 de agosto. Como a Claudiana Figueiredo acabou de explicar, ainda dá tempo você fazer a sua inscrição para você participar. Então, a Semana de Inovação aqui de Ilhéus, né, iniciando dia 11 de agosto, abertura oficial lá no Auditório Jorge Amado, né, que é no Centro de Convenções.
É o auditório principal do Centro de Convenções.
Né? E aí, gente, segue, né, nos demais dias. Aí vai ter programação pela manhã, à noite, à tarde, à noite. E eu estava aqui olhando dia 11 de agosto, vai ter a palestra Inovação, um ato de coragem, estratégia e liderança, como transformar Ilhéus no Vale do Silício Tropical. Olha que interessante, a palestrante é a Sabrina de Branco. Fala um pouquinho dela pra gente, Claudiana.
Então, esse ano, Kátia, na abertura do evento, nós escolhemos privilegiar pratas da casa. Né? Então, as duas palestrantes que estarão na abertura são pessoas que nasceram e estão empreendendo aqui, mas pessoas também que tiveram parte de sua trajetória aqui no município.
Inclusive, a Mônica Burgos, né? Que vem com a palestra Cheiros que Contam História. A Mônica Burgos, para quem não sabe, é a da Avatim, né? Que é genuinamente ilhense.
Exatamente. A Sabrina de Branco também teve uma trajetória profissional, cresceu aqui, estudou aqui, teve uma parte da sua vida profissional também aqui na cidade.
Trabalhamos com ela na Secretaria de Comunicação de Ilhéus, né? Porque era o Valderico, pai do Valderico Júnior.
Pois é. E na CDL, quando fui presidente.
E ela se tornou aí a primeira mulher a presidir um sindicato de empresas de celulose no Brasil. Hoje ela é CEO de sustentabilidade global na empresa de papel e celulose Dontar. E ela está vindo aí para dividir com a gente um pouco desse seu crescimento exponencial, mas especialmente falar da potencialidade, conhecendo Ilhéus como ela conhece e viajando pelo mundo inteiro como ela viajou, como que Ilhéus pode fazer essa grande virada de chave para se tornar, quem sabe, esse Vale do Silício, com as
tropical,
suas características,
né?
específicas, que é valorização desse meio ambiente tão rico e com tanto potencial que nós temos na cidade. E a Mônica que vem falar dessa experiência maravilhosa. A Mônica foi recentemente reconhecida no âmbito nacional pela CNI, né? Recebeu uma comenda importantíssima, demonstrando o quanto que ela tem feito na área, na sua empresa, na área de inovação, de sustentabilidade, lançamento de novos produtos. E essa guinada também exponencial da Avatim, que sai da nossa terra, né? E alcança o Brasil inteiro e outras partes do mundo também, porque
Europa,
a Avatim,
né,
já é uma empresa internacional. Então, elas vão trazer aí coisas muito significativas e a gente olhando para duas pessoas que conviveram conosco no dia a dia, demonstrando o quanto que é possível, né, a gente se tornar tornar essa potência como elas se tornaram.
Que bacana, aí segue programação, gente, com outras palestras, né? Vai ter palestra do Luiz Gabano, é isso? Marcos Bregantin, depois, cadê? Robson Gonzaga Silva, Evson Fernandes de Lucena, Ângelo Simões, Marcos Davi, Rafael Fácil, Milena Veiga, quem mais? Deixa eu ver aqui. Isabela Soares. Então, assim, gente, tem vários palestrantes. Larissa Carrillo, Rafaela Comin, que é de Ilhéus também, Silvana Rabelo, Ed Lobo, Rosa Teixeira e Catrine da Mata. Então, a lista é extensa de grandes profissionais, né, que eu acredito que só vem agregar aí, né, para quem vai participar dessa semana de inovação. Então, grandes palestrantes, muita programação. E fala pra gente como são 5 dias, né, de 11 uhum. a 15. Explica pra gente toda essa estrutura aí da Semana da Inovação, onde ela vai acontecer realmente só ali no Centro de Convenções. Explica pra nós.
Nós, desde a edição de 2023, nós decidimos que faríamos todas concentradas no Centro de Convenções de Ilhéus, para facilitar para a vida, que as pessoas possam participar de diversas atividades. Uhum. A Semana de Inovação, Kátia, ela foi pensada de uma forma muito estruturada para que as pessoas pudessem fazer uma curadoria daquilo que é melhor para você participar em formato de trilhas. Então, a gente tem uma trilha que é Governo 5.0, que tem um público-alvo muito bem específico, que são gestores públicos, uhum. liderança de entidades representativas do segmento, onde vai ter palestras específicas sobre como inovar no segmento público, no segmento das organizações não governamentais, das entidades representativas do segmento. E assim como essa trilha é focada nesse público, nós vamos ter diversas outras trilhas. Trilha da construção civil, trilha do agronegócios, trilha do comércio, trilha da indústria, trilha do ecossistema, trilha Filtro e Makers, que é um espaço muito bacana, muito lúdico, criativo, que a gente quer aproximar jovens, adolescentes, crianças, para acessar essas possibilidades de que inovar é para todos. Como o Marco colocou, inovação, a gente precisa desmistificar de que inovação é apenas um computador de terceira linha, de alta geração, um celular, um equipamento. Inovação não é apenas isso. Inovação é exatamente você acessar competências que sejam capazes de dar a você condição de resolver problemas. Então, durante a semana, nós vamos propiciar isso. E eu queria aqui, Kátia e Marcos, fazer destaque para uma coisa muito importante, que foi uma demanda da prefeitura, do prefeito Valderico, através de toda a sua equipe, do secretário Paulo Gane, que me acompanha aqui, que nesta semana nós queremos ouvir a população de Ilhéus. Nós queremos saber o que que os munícipes, o que que a sociedade quer para Ilhéus em seus 500 anos. Então, todo o cidadão ilhéense vai poder opinar sobre os seus desejos para Ilhéus daqui a 9 anos, quando ela completa 500 anos, que é através da Carta do Futuro, que é só entrar no site da Semana Municipal de Inovação e escrever lá ou um projeto, ou uma ideia, ou um desejo, o que você desejar comunicar sobre como você quer que Ilhéus esteja daqui a 9 anos. Se você tem uma boa ideia, é só entrar no site e cadastrar. Isso vai virar um documento, né, que vai ser todo trabalhado através da inteligência e análise de dados, que vai entregar ao prefeito o que que a faixa etária, por exemplo, de 0 a 20 anos deseja para Ilhéus. O que que a área de educação deseja para Ilhéus? O que que a área de urbanismo deseja para Ilhéus? E isso pode subsidiar o prefeito nos seus futuros projetos, entendendo quais são esses anseios da sociedade. Uma outra coisa que está acontecendo é o Hackathon, que vai estar trazendo pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, que se inscreverem nesse Hackathon, a possibilidade de propor ideias para os três temas, três desafios de Ilhéus. Um, que é a questão da saúde ambiental. O outro, que é a questão do acesso à saúde. E o outro, terceiro, é o desafio do turismo saudável e inteligente. Então, abriu-se um edital de inscrição. Pessoas que tenham projetos e alternativas para resolver os desafios desses três temas pode se inscrever, vai participar de todo esse processo. E durante a semana, no último dia, nós vamos premiar a melhor ou as melhores ideias para esses três temas. Então, é uma forma da gente criar um produto dentro da Semana de Inovação para ser entregue para o prefeito, que pode subsidiar futuros projetos. Então, tá muito bacana. Fora Kátia e Marcos, toda a interação que vai ter lá. Arena Game, para todo mundo que gosta aí de se desafiar nos jogos. Vamos ter uma programação de Just Dance, onde os meninos vão poder. Vamos ter Touch Design, onde você vai poder interagir. Uhum. E toda uma instalação cenográfica de primeiro mundo. E aguardem. Inclusive, já estão todos convidados para no dia 10, antes da abertura da feira, ali na frente do General Osório. Vocês vão ver o General Osório se transformando numa verdadeira obra de arte, a partir de uma projeção mapeada que vai ser lá. Então, quem quiser ver essa cena para...
Tem horário exato?
Tem. A partir das 18 horas, o General Osório será transformado numa tela de cinema, né? Para que todo mundo possa ver aquele prédio tão histórico, tão amado.
Dia 10 é um
de uma
domingo.
Forma diferente, um domingo.
Dia dos exatamente. Pais. Você já aproveita e leva seu pai.
Exatamente.
Para prestigiar. Né, Claudiana?
Com certeza.
Muito obrigada, Claudiana Figueiredo, Paulo Gannen. Realmente trouxe informações interessantes aqui sobre a Semana de Inovação. E convida também, Paulo, a todos a participarem.
Sim, Cássia, realmente quem está nos ouvindo, né? Seu público aqui de qualidade, maravilhoso, que realmente entra no site, olha a programação, é muito vasta, tem muito mais coisa ainda aí que não nem foi falado aqui, o tempo não daria, né? Uhum. Inclusive no turismo também, que é outra área.
Fala
que,
pra gente.
Vai ter palestra nesse setor do turismo, né? Uhum. Nessa área de governança. Né? E inclusive o secretário de turismo está envolvido também, secretário de educação estão envolvidos, né? E de cultura também. Então tem temas, palestras e para isso. Inclusive os alunos da rede pública vão participar, vai ter um painel do IFE Baiano também para o pessoal do Escola Técnica. Enfim,
o caminhão da ciência vai estar lá para atender os meninos do ensino fundamental, né, para eles verificarem que ciência não é essa coisa que só um gênio como Einstein pode fazer, mas que eles também podem produzir ciência.
Vamos descobrir as pessoas pardais que tem espalhado aqui pelo município de Ilhéus, né, Kátia?
Que legal.
Então veja que é amplo a programação, é tão dinâmica e assim que a gente não termina não focando. Então, são muitas ações. São
por isso
muitas
que é
ações.
Uma semana.
E outra coisa, a organização ficou muito em cima, inclusive, né? Porque na data correta seria maio, não seria possível. Uhum. E mesmo para agosto ficou muito ainda apertado para a gente.
Então, mas eu tenho certeza que vai ser um sucesso.
Vai ser um sucesso, não tenho dúvida, né?
Tem a área gastronômica também, com shows culturais.
Olha,
todos os dias, a partir
é
das
boa.
17 horas, chopes deliciosos, comidinhas gostosíssimas. Então tem essa parte de diversão também.
Tudo lá no Centro de Convenções, tá?
Exatamente.
11, 12, 13, 14, 15 de agosto. Então não deixe de participar. E o bom é que ali é tranquilo para você estacionar, né? Então a área é muito fácil para chegar, para se deslocar. Então não perca a Semana de Inovação de Ilhéus 2025.
Isso. E não importa qual é o seu segmento, se é indústria, se é comércio, se é serviço, se é turismo, se é educação, se você é aluno, se é estudante, não é? Para todos. Então, essa inovação, ela abraça, ela é bem democrática e ela traz o conhecimento, né, para a gente. Então, não podemos dar as costas para um evento como esse. É
Paulo, nós esquecemos que a vice-prefeita, secretária de Políticas para Mulheres, também deu uma demanda para a gente. Vai ter uma programação exclusiva, que é o Inova Delas, com grandes mulheres que atuam na ciência e na diversidade, que vai estar lá também nessa programação. Já íamos
surgindo
esquecendo.
Surgindo coisas novas a cada momento.
Não
aqui,
é?
Tem muito coelhinho aqui
da
cartola ainda.
O que tem mais novidade? Vai contando aí pra gente.
E a bolsa, Guadiana, para fazer? Tem uma bolsa, né, para os estudantes que entrem na inovação, que tem essa vocação, essa habilidade. Tem bolsas aqui que chegam até mais de R$3.000.
É mesmo?
Então tem muita novidade. É preciso que a pessoa participe, né, para poder ter oportunidade. Quem ficar de fora não vai perceber a oportunidade, vai passar e não vai ver. Então é importante que todos que estão ouvindo, né, quer seja qualquer atividade que tenha, dê um pulinho lá no Centro de Convenções, se inscreva aí, entra no site, olha aí, né, qual é aquele assunto que lhe interessa, qual o tema, e participe, né?
Até o check-up day a gente vai ter lá, viu? As empresas que estiverem aí meio ruim de saúde, pode buscar lá, que vamos ter pessoas apropriadas para fazer um check-up nas organizações, para verificar quais são as dores que ela está sentindo e passar os remédios apropriados também. E muita inteligência artificial também na programação para quem quiser se inserir nesse mundo.
É o SUS,
né? Eu preciso, né? Eu sou da era analógica, eu preciso.
Que legal, parabéns mesmo, viu? Tenho certeza que vai ser um sucesso essa semana de inovação, de 11 a 15 de agosto. Parabéns, Claudiana Figueiredo do Sebrae e Paulo Gana, secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Ileus. Obrigada e até a próxima.
Obrigado, Kátia.
Obrigada, Kátia. A gente espera vocês lá, viu? Isso. Na primeira fila, lá como nossos. Potenciais clientes aí, especiais.
Tá certo, abraço.
Valeu.
Vamos acionar novamente o nosso repórter, Coutinho Neto. Quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, muito especial você que está acompanhando o Jornal do Meio Dia e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações da área policial. Eu te convido agora para viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bora Bahia. Vamos começar então a nossa ronda a nível de estado, cidade de Itapetinga, capital da pecuária. No fim da tarde de ontem, terça-feira, elementos ainda não identificados perseguiram e alcançaram e executaram o jovem Jordan Carvalho dos Santos. Segundo as primeiras informações, quatro indivíduos estavam em duas motos, perseguiram Jordan e um outro rapaz que estava na garupa da moto dele. Jordan tentou despistar dos algozes, entrando no bairro Agarradinho, lá em Itapetinga. Momento em que os dois foram atingidos por disparos de arma de fogo. Jordan perdeu o controle da moto e subiu na calçada, caindo. Ferido, Jordan tentou correr, foi alcançado e continuou recebendo vários disparos de arma de fogo. Moradores relataram que ouviram mais de 10 estampidos. Na garupa, o mesmo baleado, este conseguiu fugir. Policiais militares rapidamente chegaram ao local, mas os indivíduos já tinham evadido. O delegado titular da 21ª Corpim esteve no local acompanhado de policiais civis. Fez todo o levantamento do caso e segue investigando para identificar quem são os autores e a motivação do crime. Vale salientar que Jordan já contava passagens do mundo da dona polícia. Uma mulher identificada como Lucimara Alves, de 41 anos, foi encontrada enforcada dentro de uma residência no condomínio Lagoa Azul, em Vitória da Conquista, na tarde de ontem, terça-feira. A Polícia Militar foi acionada, foi até o local para registrar a ocorrência e isolar a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica, responsável pelos trabalhos de perícia e remoção do corpo. O corpo de Lucimara foi encaminhado para o Instituto Médico Legal no Complexo Policial de Vitória da Conquista, onde passará por exames periciais que poderão esclarecer as causas da morte. O caso já está sendo investigado pela polícia. Município de Jequié, um pastor de 63 anos de idade. Ele foi preso na manhã de ontem, terça-feira, no bairro Joaquim Romão, acusado de importunação sexual contra as fiéis. A prisão ocorreu após o mandado de prisão preventiva ser expedido pela vara criminal do município. Pelo menos 5 mulheres já relataram ter sido vítimas do pastor taradão. O suspeito é que o líder religioso teria usado sua posição de confiança para se aproveitar das mulheres durante aconselhamentos espirituais. As vítimas denunciaram terem sofrido toques não consentidos, abraços carinhosos, forçados e íntimos e comentários de cunho sexual durante esses encontros. A investigação começou a partir dos registros feitos pelas próprias vítimas na delegacia. O pastor permanece sob custódia aguardando decisões da justiça. A polícia solicita que outras possíveis vítimas compareçam à delegacia para prestar depoimento e auxiliar nas investigações. No Baixo Sul da Bahia, um funcionário da empresa Cidade Sol, responsável pela venda de passagens no guichê localizado próximo à Praça da Lapa, no município de Valença. Ele foi assassinado na manhã de ontem. Joelson Pereira Martins tinha 28 anos de idade, teve a vida interrompida de forma violenta enquanto iniciava mais um dia comum de trabalho no ponto conhecido como Ponto do Jacarezinho. Segundo informações da Polícia Militar, agentes da 33 CIPM foram acionados nas primeiras horas do dia após denúncia de uma pessoa caída ao solo, vítimas de disparo de arma de fogo. Ao chegarem ao local, os militares confirmaram o homicídio e acionaram o Departamento de Polícia Técnica. A Delegacia Territorial de Valença já iniciou a investigação do caso. Um carro com integrantes do cantor Pablo se envolveu em um acidente na região da cidade de Amélia Rodrigues, na BR-324, no fim da tarde de ontem, terça-feira. Havia no veículo 3 pessoas e uma delas, infelizmente, morreu na tragédia. No veículo estavam o produtor Geraldo Pablo, o secretário e uma funcionária, diretora de marketing da equipe de Pablo. Segundo nota divulgada pela equipe do cantor, a mulher que atuava na equipe de marketing morreu no acidente, foi identificada como Dayana Nathalie Bezerra Lima, conhecida carinhosamente como Dai. Sobre as atualizações de estado de saúde dos rapazes que estavam no veículo e a assessoria do cantor se limitou em afirmar que eles estão bem. O grupo estava na cidade de Feira de Santana participando de um evento onde o artista apresentou detalhes do show Bodega do Pablo, que está marcado para o próximo dia 16 de agosto no estádio Joia da Princesa, lá em Feira de Santana. Na capital do estado, um dentista de 51 anos de idade foi encontrado morto em um apartamento no bairro da Barra, em Salvador, na tarde de ontem, terça-feira. Não há informações sobre a causa da morte. A vítima, identificada como Cristiano Dias Ferraz, o Departamento de Polícia Técnica, o DPT, foi ao local para retirar o corpo, que deve passar por necrópsia no Instituto Médico Legal. Guias de perícia de remoção foram expedidas, oitivas e diligências investigativas estão em andamento para esclarecer os fatos, informou a Polícia Civil por meio de nota. Cristiano atuava no implanto de odontologia e praticava os procedimentos médicos no perfil da empresa nas redes sociais. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima, se papai do céu deixar. Mas você permanece aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Mas quem continua lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Um abraço para você, viu? Então, Coutinho retorna na edição de amanhã do JMD, trazendo mais informações para nós, tá? Rapidamente aqui, deixa eu só tentar trazer aqui para vocês, resumir aqui rapidamente, a prisão da Carla Zambelli, ela que é deputada federal, tá? O que acontece agora? A deputada federal, licenciada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, foi presa ontem na Itália, pela polícia italiana. A Polícia Federal confirmou a prisão de Zambelli em nota divulgada à imprensa e disse: autoridades italianas prenderam na tarde de ontem, em Roma, uma brasileira que se encontrava foragida no país. A medida é resultado da cooperação policial internacional entre a Polícia Federal, Interpol e agências da Itália, disse a Polícia Federal em nota. A presa era procurada por crimes praticados no Brasil e será submetida ao processo de extradição conforme os trâmites previstos na legislação italiana e nos acordos internacionais dos quais o Brasil é signatório. Em um vídeo, o advogado da Carla Zambelli, o Dr. Fábio Pagnosi, disse que a parlamentar teria se entregado às autoridades italianas. No vídeo, a Zambelli aparece afirmando que não pretende voltar ao Brasil para cumprir qualquer pena. E diz: não vou voltar ao Brasil para cumprir pena no Brasil. Se eu tiver que cumprir qualquer pena, vai ser aqui na Itália, que é um país justo e democrático, afirmou a parlamentar. O líder do PL na Câmara Federal, deputado Sóstenes Cavalcante, PL do Rio, apresentou uma versão diferente. Em vídeo publicado em suas redes sociais, o Cavalcante afirmou que foi a Zambelli quem se entregou à polícia italiana e, segundo ele, a deputada vai começar o seu pedido de asilo político, bem como de não extradição. Enfim, a gente vai continuar acompanhando, e qualquer novidade sobre isso a gente volta a falar sobre o assunto. Rapidamente também, deixa eu tentar resumir aqui para vocês esse absurdo, né, que o governo federal pretende acabar com obrigatoriedade, né? Deixa eu só trazer aqui para vocês Governo estuda acabar com exigência de autoescola para obtenção do CNH, diz ministro dos Transportes. O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que o governo federal avalia a possibilidade de suspender a necessidade de aulas em autoescolas para obter Carteira Nacional de Habilitação, que é a CNH. Na prática, seria possível fazer as provas para tirar o documento após aprender a dirigir sem aulas formais. Em entrevista a um podcast do jornal Folha de São Paulo, o ministro Renan Filho disse que a proposta já foi formatada pelo Ministério do Transporte e será levada para aprovação do presidente Lula. Segundo o ministro, os técnicos da pasta desenvolveram a ideia com base nas exigências de outros países, como Reino Unido e Estados Unidos, onde não há necessidade de frequentar autoescola. O Brasil é um dos poucos países no mundo que obriga o sujeito a fazer um número de horas de aulas para fazer a prova. A autoescola vai permanecer, mas ao invés de ser obrigatória, ela pode ser facultativa, diz o ministro. É brincadeira um negócio desse, né? Se com autoescola, fazendo autoescola, nós temos esses motoristas aí que só barbariza no trânsito, lembrando que toda regra é exceção, mas é uma boa parte. Boa parte desses motoristas são péssimos, Marcos Bezerra. E aqui, ó, olhando aqui na Folha de São Paulo, a Folha de São Paulo traz a explicação. Entendo o plano do governo Lula para acabar com a autoescola obrigatória e baratear CNH. Será que é para baratear mesmo? Porque só faz aumentar imposto. Só faz tudo ficar caro. Quando você pensa que vem com um projeto bom para melhorar as coisas, só piora. É só ladeira abaixo. Quando a gente pensa que o Brasil vai progredir cada vez mais, dá ré. O que é isso, hein? Gente, eu tava vendo um pessoal comentando num grupo de WhatsApp, eu não, que loucura. É surreal isso para mim. Proposta de acabar com obrigação de autoescola. Me poupe, viu? Ó, Marcos. Sei não, viu? Que mundo a gente tá vivendo, sinceramente. É muita loucura pra mim, viu? Mas como diz o outro. E o caba vai endoidar? Não quero endoidar, não. Estouramos o tempo aqui hoje, mas trazendo boas notícias, né? Também. Hoje a gente falou da Semana da Inovação. De 11 a 15 de agosto aí para os nossos ouvintes. E nós vamos encerrar aqui, portanto, a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã, na quinta, às 12 horas, 31 de julho, tá? Com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde para você, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Um abraço para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que você conferiu no oferecimento Marmoraria Margran, preço, qualidade e variedade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margran Itabuna, no São Caetano. WhatsApp 73999068202. Lojas Universo, calçados e acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça a Universo Calçados, na Dom Pedro II, 42, no centro. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Unex, meu futuro é Unex, sem evolução, inscrições abertas. E Mix Mateus e Léo, juntos somos um só coração. Daqui a pouquinho tem um Pagode Brasil com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.